Estamos de volta com a textura sonora, Rádio Cultura AM 930. Terceiro bloco, e nosso convidado hoje é o Pedro Augusto Liro, um londrinense, que músico que mora lá em... Como é o nome da cidade, Pedro?
Divisa Alegre.
Divisa Alegre, lá com a Bahia. Deve ser Alegre.
Isso,
mesmo,
divisa aí. De Minas com Bahia.
Tá certo. Então, a gente estava falando na questão do alto-falante, na questão das tecnologias e que o quanto ela trouxe, né, a questão da diferença do natural, até você comentou do afinador, que o pessoal usa muito a afinação, quer dizer, a gente está perdendo uma certa conexão. Você acredita ou você imagina que isso seria uma consequência natural da história? Eu acho que sim, né? O que você acha?
Olha, Ângelo, você como músico, e eu chamo você de veterano, né? Você tem uma experiência vasta no mundo musical, viajou para fora, teve a oportunidade de conhecer muita coisa, principalmente a música oriental, né? Fez um... que tem, vamos dizer, milênios de história, né?
Certo.
A gente observa uma coisa que é muito fundamental hoje. Eu sou professor de música e observo, por exemplo, que a atenção dos alunos ela está cada vez mais curta, porque a informação é muito rápida, né? Hoje, com um clique, eu sei do que está passando no Paquistão, eu sei visualizar uma aldeia pequenininha lá no meio do oceano, né? Só que a gente se aproximou de muitas coisas, só que volta aquela consciência indiana de que também nós somos um universo, né? Nós temos um micro-universo e um macro-universo. Então, eu acho que temos que voltar, né? Quando a gente fala música de câmara, né? É aquele espaço fechado, mas não era somente que era um local pequeno, né? A sensibilidade, tanto dos instrumentos, dos músicos e dos ouvintes, funcionava de uma outra forma. E a nossa realidade hoje, ela vem colocando coisas assim um pouco... não tão distantes, mas mais pronto. Nós estamos perdendo a capacidade de criar aquilo que já foi produzido, né? Igual aquela história do teorema de Pitágoras, né? Ele criou isso há milhares de anos atrás e hoje nós só temos que aplicar. Mas a nossa deficiência educacional e coisa nos geraram de uma forma ou de outra uma trava para que a gente não acesse certos conhecimentos. E isso cada vez vai ficando mais sólido e um mundo cada vez mais distante.
Certo.
Com isso, há a possibilidade, né? Isso, não sei se eu vou estar falando para o futuro, mas é uma redução. Pode-se ter pessoas criativas, culturais, mas aquele Jacó do Bandolim, aquele Beethoven, ou aquele, né, aquele músico que tinha aquela capacidade de compor e criar e tirar da música certas coisas para trazer para nós hoje, eu vejo que tem diminuído.
Sim, é verdade. Eu vi ontem, eu estava pesquisando aqui na net, eu vi ontem no Canadá, eles estavam fazendo uma experiência que era concerto para uma pessoa só. Então era um músico solista, duas cadeiras tinham na sala. Não havia microfone, não havia nada, instrumentos acústicos, né? E uma cadeira para o público e uma cadeira para o músico. E aí o músico tocava e chamava Como os Sonhos Nascem. Eu achei isso fantástico. E você pode fazer imaginar a sensação do... E era tocado tudo que é tipo de música ali. Mesmo a música espontânea, a música improvisada. Tinha a menina com o violoncelo tocando as peças de bar. E tinha outro rapaz com uma flauta também, fazendo alguma coisa barroca, flauta transversal. E as pessoas saíam... O público, que era uma pessoa, saía encantada do local, né? Eu creio que dessa forma a gente consegue, você acha que é nesse nível, né, que a gente não está conseguindo mais fazer a...
Então, voltando a falar da mesma maneira que eu disse que há um distanciamento, mas, por exemplo, hoje, devido a essa crise na saúde, esses problemas que nós tivemos voltado à epidemia, né, à pandemia, eu pude observar a saída do armário de muitos músicos, né?
Ah, sim.
Para poder se apresentar, para poder colocar suas obras, para mostrar seu trabalho, né? Eu acho bacana, né? Tá vendo que tem um problema, como eu disse para você, né? Nós vivemos num mundo onde tem um dicotomismo muito forte, então temos um lado positivo e um lado negativo de quase tudo, né? Então, mesmo com os problemas tecnológicos que acabamos de falar, a questão da sensibilidade, da questão também do abuso de muita tecnologia na produção musical, mas também existe uma coisa muito bacana, né? A tecnologia levou som, por exemplo, eu consigo escutar uma orquestra sinfônica numa fazenda onde só tem minha casa e uma rede de internet, né? E eu tenho a capacidade hoje de ouvir certos músicos, de chegar até muitas vezes perguntar, né? Ter um contato, né, um pouquinho maior com o artista.
Eu sei que, de uma certa forma, essa questão do esse projeto que eu vi, que eu assisti ontem, ele já faz um tempo que aconteceu, foi antes da pandemia, antes dessa história assim.
Olha isso.
E agora com a pandemia, você falou que é uma ficha, que quando as pessoas fazem live, né, quem é que está ouvindo e você tocar, né? É uma pessoa só. É como se você estivesse tocando para aquela pessoa.
Sim,
só,
pra,
né?
Sim, para ela, pessoa.
Ela não tem... Então, basicamente, eu não sei se foi uma premonição, alguma coisa assim, mas a coisa assim funciona no sentido...
É o futuro.
Talvez é. Eu sei também, me falaram também, Pedro, que existem alguns concertos na Europa que eles são feitos... Na completa...
Já tá nesse...
Sim, não, é completa escuridão.
Olha isso.
Então o músico não vê nada, não, fica no escuro e ninguém, você só fica, a única coisa que tem é o escuro e o som. Você acredita ou você, como é que você pensa assim, só para a gente aprofundar um pouco essa situação, de que é uma forma de trazer de volta aquela... forma de ouvir música que a gente tinha antes da invenção dessas coisas, da tecnologia.
A gente está vivendo um período meio retrô, né? Eu percebi tanto a moda como o comportamento das pessoas, né? Tentando resgatar algo do passado, né? E eu vejo que isso é importante, esse resgate, porque de uma forma ou de outra vai trazer novamente a sensação, né? E não só a sensação, mas vai criar novos ouvintes. Uma forma de você trabalhar a música é com os ouvintes, porque sem o ouvinte, sem público, não tem, a gente praticamente passa a fazer música às paredes. E eu não sou dessa teoria. Eu acho que o que nós temos de belo, o que temos para expor, nós temos que expor, né? É uma forma de trazer luz ao mundo, né?
Sim.
Como um grande filósofo e poeta de Curitiba, ele disse que a música e a arte em si, ele é como se fosse o oxigênio. Sem isso a gente não consegue respirar. Então faz parte.
Pois tem aquele pintor suíço, Paul Klee, que falava que o artista, ele não cria, não inventa nada, ele torna visível, né?
Torna visível.
E a gente, como músico, a gente torna audível, né?
Audível.
Né? Mesmo com essa música contemporânea, que são cheias de ruído, a questão da espontaneidade também, que você consegue até... Eu não sei, mas às vezes eu tenho gravado e feito algumas coisas aqui e fico surpreso que coisas que aparecem sem eu ter pensado ou raciocinado antes, não sei. Aí cria uma dicotomia, né, Lido, de você não precisar usar a razão para que isso exista. Não é verdade?
Perfeito. perfeito.
Você não fica, eu vou fazer aqui, agora eu vou para lá, agora eu vou fazer isso. Não existe essa pré-criação, né? Existe apenas o fazer, né? Aquele gesto, o gesto que produz som, essa coisa toda. Eu acho que, eu creio que a música espontânea é uma grande estética, uma grande forma da gente resgatar.
Essa eu posso coisa. Falar que até uma nova linha de pensamento musical. Sim. Contemporâneo.
É verdade. Mas, Miro, então, você tem alguma coisa gravada? Quer dizer, o pessoal já vai ouvir aqui o que você mandou pro programa, né? Mas você tem alguma coisa gravada, Spotify? Você tem alguma nessa...
Tenho um canal no Instagram, né? Pedro Augusto Liro.
Pedro Augusto.
Lá eu posto os meus trabalhos.
É Pedro. Diga de novo, Pedro
Augusto. Pedro Augusto Liro.
Liro.
L-I-R-O.
Isso aí é italiano ou o que é esse sobrenome?
Na verdade foi um erro ortográfico, era para ser Lira.
Lira.
Porque minha avó se chama Josefa Alves de Lira. Né?
Lira, instrumento das musas.
Eu fiz uma pesquisa desse nome, é um nome que tem uma correspondente muito forte com dois ramos. Um ramo de judeus e outro ramo de árabes. Né? Houve um período onde houve uma grande conversão de judeus ao islamismo.
Sim.
E a família Lira é uma dessas famílias que tem essa mesclagem. Bacana, né? E faz parte, porque eu gosto de estudar as duas culturas, assim.
Pois é, eu sei que você tem bastante interesse na cabala, tudo isso. Bem legal. Então, o pessoal pode ouvir o teu trabalho no Instagram, Pedro Augusto Lira.
E no Facebook também.
No Facebook.
E também no YouTube.
No YouTube?
Todos com o mesmo nome.
Tá.
Isso.
Você tem um canal no YouTube? Isso.
Tem um canal no YouTube.
Tá, vou me inscrever no teu canal e você se inscreve no meu daí. Vamos trocar a figurinha. Acho que os músicos deviam se inscrever, todo mundo no canal, todo mundo, que daí a gente dá um grau no YouTube.
Trocar a figurinha. Isso mesmo.
Pedro, então, muito obrigado pela tua participação. E
eu que agradeço.
Eu sei que assim que der eu vou te visitar. E a gente vai.
Hã? Comer um queijo aqui.
Isso.
Né?
Beleza.
Isso mesmo.
Tranquilo.
Bora.
Então é isso, quiser dizer um adeus, um tchau aí, ou alguma...
Os curitibanos, né, essa cidade maravilhosa, sempre me trouxe muitas alegrias, festivais, e pessoas e amizades, né, e agradeço a você, Anjo, né, por abrir essa oportunidade, né, a rádio, né, abrir esse espaço pra arte, pra música, é a melhor forma da gente elevar esse mundo, elevando um pouco de alegria, música e paz, né.
A intenção é que os convidados falem das experiências que tem, né?
É muito bom, isso enriquece, né?
E as pessoas que têm interesse em ter essas experiências se sintam livres para poderem exercê-la, né? Tá bom?
Verdade. Ótimo.
Então, beleza. Um abraço, Pedro.
Abraço.
Até mais, a gente se vê aí. Gente, muito obrigado. Queria agradecer ao Marcos, nosso técnico de som, e à Rádio Cultura M930 pelo espaço, a rádio com certeza a mais livre. Então, tenha uma boa semana e até o próximo programa. Adeus, tchau.